A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.
Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 125 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Ufa! O Vasco passou. O Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil, depois de um jogo bem complicado contra o Boa Vista, com algumas evoluções, mas outras coisas que seguem bem ruins. Tem assunto. Para falar disso, eu estou recebendo aqui um dos setoristas de Vasco do GE e o nosso representante da Voz da Torcida. Vou começar com o setorista. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João. Tudo bem? Estou bem. Foi um joguinho... Assim, você pode analisar de vários jeitos, né? Acho que é importante o Vasco ter passado de fase. Eu vi uma evolução leve no time, o que não quer dizer que o time foi bem.
Sim.
Mas se a gente considerar o adversário também, volta a ficar uma situação preocupante. Mas enfim, o Vasco tá na Copa do Brasil, está indo assim, meio com pegou adversários frágeis e está indo, já está na quarta fase, está nas oitavas. Eu acho que é o que mais importa nesse momento, mas a atuação foi preocupante, a gente vai falar muito sobre isso aí.
Que venha a Juazeirense na próxima fase. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, estou bem, estou classificado para a próxima fase. Eu quero ser positivo aqui nessa abertura, que eu acho que, enfim, a gente viu ontem algumas zebras passeando na Copa do Brasil, mostrando aí que é um campeonato traiçoeiro. Vamos ver se o Vasco tem sorte no próximo sorteio também, porque, enfim, avançaram aí algumas zebras, alguns times mais acessíveis aí, e o Vasco pode, quem sabe, aí com um pouquinho de sorte, pegar aí uma dessas zebras, né? Tomara que ela não passeie e a gente já esteja em outro estágio. Agora, sobre o jogo, eu acho que pelo menos a gente parou de cavar o poço, sabe? O time estava piorando, e ontem eu acho que pelo menos chutou a gol, né? Se a gente comparar com o próprio primeiro jogo contra o Boa Vista, que o time tinha feito nada. Acho que quando toma um gol ali, acho até que não estava mal na partida do Vasco, assim, né? Tinha criado ali algumas chances, mas aí depois voltou a ser aquele joguinho e aí terminou com emoção, mais emoção do que a gente gostaria, né?
Otário, eu ia começar... Você diria que o grande destaque do Vasco na Copa do Brasil até agora foi o sorteio?
O sorteio tem jogando muito por enquanto, tá jogando bem aí, vamos esperar que ele siga nesse...
Não, mas nessa fase, era até pote 1 e pote 2, né? O Vasco, tipo, não poderia pegar os times mais fortes, mas poderia pegar, por exemplo, Fortaleza, Bragantino, eram, se eu não me engano, os dois times, Atlético Goianiense, eram os times mais fortes do pote 2. A partir do próximo sorteio, cara, pode pegar qualquer um, pode pegar sei lá... Eu ia falar do Palmeiras, campeão da Libertadores, o Palmeiras não tem mais não. Então, vou falar do Flamengo, campeão brasileiro, ou o Juazeirense. Então, pode pegar qualquer um. E vamos ver se o sorteio ajuda mais uma vez, Baltar. Eu ia até começar falando isso que o João comentou. Pelo segundo jogo seguido, o Vasco consegue 10, 15 minutos iniciais de razoáveis para bons, sendo que esses 10, 15 minutos foram melhores que os da Ponte Preta, que foram, né? O Vasco conseguiu pressionar, pelo menos, a Ponte ali. Mas esse... O Vasco conseguiu criar chances, até, né, a gente fez um vídeo com os lances do Léo Jabá, são dois bons passes dele que dão origem ao lance que o Peck tentou encobrir, e depois aquela cabeçada do Cano, depois de um cruzamento do Sarrafiore. Então, o Vasco, assim, criando, né, com mal ou bem, mas também já estava uma defesa frágil ali no início. O Boa Vista chegou a ter duas chances, até fazer o gol ali com 14, 15 minutos. E aí depois, cara, eu no primeiro tempo ainda, o time ainda cria uma ou duas chances, mas o time começou mal o segundo, o primeiro já tinha caído muito também, até vira o gol polêmico, a gente vai falar depois, mas o time não está conseguindo manter um padrão mínimo de atuação ali durante 45 ou 90 minutos, Baltar.
Eu acho que foi até o Alex Escobar que falou na transmissão, né? O Vasco não conseguiu se impor, eu acho. Eu tenho a mesma visão. Teve alguns bons momentos. Começou bem o jogo, caiu depois do gol, mas teve chance, o Peck quase fez um golaço, enfim, teve outra chance durante o jogo, o Peck mesmo perdeu um gol no final do primeiro tempo, e principalmente depois do gol anulado lá do Peck, acho que o Vasco cresceu, né, botou a faca nos dentes e foi para cima. Eu acho que é um time que criou muito mais, assim, criou, tá, tem um padrão, não, mas foi um time que criou, não vinha jogando bem nos últimos jogos, eram jogos sonolentos. Ontem foi um jogo bom. Na segunda parte do primeiro tempo, o Vasco teve uma queda, acho que sentiu o gol, né? E aí chegava muito em chutes ruins, assim, o Sarrafiori deu um ou dois chutes que foram muito longe, assim, teve uma dificuldade para criar. Assim, como eu falei, eu não acho que o Vasco teve uma boa atuação, o Cabo elogiou bastante a entrega, enfim, eu não considero uma boa atuação do Vasco, principalmente se levado em conta o adversário. Foi uma atuação melhor do que no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas por exemplo, eu vou defender aqui, eu manteria essa escalação, eu acho que as trocas Sim. foram boas, assim, o Michel entrou, eu acho que merece ter mais chance, assim, né? Não fez uma grande partida, mas acho que tem um pouco mais de segurança ali. O Galarza ainda
está devendo.
Você viu
muita diferença entre o Michel e o Rômulo nas atuações recentes? Eu não vi muita diferença. Não estou falando que o Michel jogou mal, mas eu não vi muita diferença.
Também não. Agora você me pegou aqui. Mas eu acho que o Rômulo teve uns erros que chamaram mais atenção. Teve.
No primeiro jogo contra o Boa Vista, até.
Pois é. E o Galarza... É um jogador que ainda não jogou aquele nível que jogou no Carioca. Não dá nem para reclamar que a diferença de adversário, porque o Boa Vista foi um adversário no Carioca. Sim. Mas eu acho que ele tem que ficar. A gente já debateu isso bastante aqui. Eu acho que o Marquinhos Gabriel vai voltar, é o titular. O Cabo deixou claro isso na coletiva. E o Jabá ali no lugar do Morato, acho que foi a principal novidade, a melhor novidade. Né? O Morato a gente já tem um bom tempo falando que ele não vem rendendo, sempre citando aquele jogo contra o Flamengo. E ele rendeu muito bem na esquerda no segundo tempo, essa inversão que o Cabo fez. E o Peck, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, ele parece render um pouco melhor na direita. Eu também acho que ele cresceu no segundo tempo. E, então, acho que a escalação é por aí. A zaga, eu ainda não acho que é melhor. O Castan deve voltar, mas o Hernando e o Ricardo não vivem um bom momento. Então, assim, resumindo aí o que eu falei, não foi uma boa atuação. Passou sufoco contra um adversário mais fraco. Mas evoluiu, teve uma evolução, eu acho que ficou mais próximo ainda uma escalação ideal. E vamos ver como que o Vasco vem para sábado, que vai ser. Depois a gente vai falar sobre esse jogo, né? Mas vai ser um jogo duro, apesar de não ter muita informação sobre o Brasil de Pelotas, só a característica do jogo ali, já o sábado à noite, lá em Pelotas.
Dia dos namorados ainda, dos namorados, meu amigo.
Tem quinta de jogo complicado.
7 horas da noite.
Vai alegrar muitos casais pelo Brasil, vai. Com certeza, do jeito que o Vasco anda. E aí eu ia te perguntar o que você viu de bom, João. Acho que o Léo Jabá foi a principal, né, qualidade do Vasco ali, uma coisa que a gente já comentava, acho que principalmente a entrada dele do Galarza aconteceu com um ou dois jogos de atraso, estava meio claro ali que eles melhorariam o time, ainda que eu tenha achado o primeiro tempo do Galarza muito fraco, errou muito passe. Uhum. Mas eu vejo diferença, eu fiz a pergunta em Rômulo, Michel, que eu não vejo grande diferença, do Andrei atual para o Galarza atual, mesmo o Galarza fazendo um jogo ruim ali no primeiro tempo, eu prefiro o Galarza, acho que ele tem que jogar, e aí vamos ver se o Andrei um dia recupera a confiança dele, que ele jogar ele sabe, como a gente falou no último episódio. O Léo Jabá foi o que eu vi de melhor, você acha por aí também, João?
Eu vejo por aí também, eu concordo com o Baltar, achei que ali o Cabo pelo menos tentou mexer no time, né? Dar uma mudança ali, tirou o Andrei, botou o Galarza de volta. O Galarza, como você disse, não fez um grande jogo, errou bastante, mas é um jogador mais dinâmico e acho que precisa jogar ali, porque não tem outro, né? Assim, então tem que encontrar um time e também apostar nele. Então eu gostei, acho que a escalação é por aí, o Jabá vinha merecendo essa vaga. Ontem, se você parar para refletir, a maior parte dos lances de perigo o Léo Jabá esteve envolvido, né? E gostei que ele apareceu no lado esquerdo bem, o que ele não vinha conseguindo fazer, e isso eu acho que melhora o time, porque o Peck, ele quando fica na esquerda, ele aparece muito pouco, e ontem foi só ele ir para a direita, que mesmo sem ele aparecer muito na construção, ele apareceu para finalizar, para chutar, que é como ele chegou a ser o artilheiro do time na temporada ali, vindo do lado direito, entrando na área para bater. Então acho que se o Jabá conseguir jogar bem ali na esquerda, vai ser interessante. Acho que o time pode evoluir por esse caminho. O Michel ainda é um pouco sem ritmo, né? Ele está envolvido no lance do gol do Boa Vista, ele está ali atrasado na marcação de alguma maneira. Mas, enfim, acho que também está voltando agora, tem que ter um pouco de sequência, um pouco de ritmo. O Rômulo, a mesma coisa, teve ali uma sequência, agora para não desgastar tanto. É, acho até que o Cabo achou que seria um jogo mais tranquilo, né? Vou colocar o Michel aqui também e tal. E, enfim, e aí ele fez essa partida, tem que ver como vai ser a sequência. É um cara que tem bola para jogar, conseguir fisicamente se encontrar aí, pode ajudar bastante. Pelo menos eu acredito nisso. E vamos ver, né? Ficou aí ainda desconfiança, né? Não foi aquele jogo para a gente falar, não, agora o time vai retomar aí algum caminho. Mas, enfim, classificamos. É uma grana também importante para caramba para o Vasco, assim, mais do que tudo. Essa grana aí, 2 milhões e 700, o Vasco tinha que pegar de qualquer jeito. E, enfim, vamos ver como segue o time, mas acho que a escalação vai meio que por aí para o próximo jogo, viu?
Eu acho que do meio para frente, hoje vai ser essa é a escalação ideal, né? O Cabo falou em time ideal ali naquele momento que o Vasco estava bem no Carioca. Hoje eu acho que o time ideal dele é esse: Michel, Galarza, Marquinhos, Gabriel no lugar do Sarrafiori, Peck na direita, Léo Jabá na esquerda e o Cano no centro.
Eu achei que o Sarrafiori foi um pouco melhor, cara, do que, assim, tudo bem, não tem muitos jogos, né? E, no final das contas, ele faz o gol da classificação, né? Que é o gol da vitória lá naquele jogo da ida e tal, mas achei que ontem ele participou até bem ali no primeiro tempo. É, se você lembrar também de algumas jogadas ali perigosas, aquela do Peck perdendo o gol dentro da área, é o Sarrafiori que faz o cruzamento. Sim. Pelo lado esquerdo, então acho que participou.
A cabeçada do Cano no início foi o cruzamento dele da direita também.
Mais ontem do jogo.
O Marquinhos Gabriel tem uma qualidade, Baltar, apesar de ele não ser um cara rápido, ele se movimenta muito nas posições da meia ali, né, cara? Ele direto, você vê o Marquinhos Gabriel na direita e 3 minutos depois ele tá na esquerda e mais 2 minutos ele tá centralizado. Essa hoje eu vejo como a principal qualidade dele. É o cara que tem boa técnica e tal, mas não é, né, nenhum virtuoso. É, eu acho que isso ajuda muito a confundir a marcação da defesa adversária, que ele tá direto nos 3 lugares diferentes ali, seja nas 2 pontas ou centralizado.
Eu acho que ele é um cara que se aproxima muito, assim, dos atacantes, de todos os atacantes ali na direita, na esquerda, do centroavante. Ele se aproxima do Cano, mas se aproxima de um jeito diferente, né? Como meia, assim, chegada, jogando para frente, né? Olhando para frente, que a gente vinha vendo sem o Marquinhos Gabriel, até antes do Sarrafiori estrear, quando jogou com aqueles 4 atacantes, eram os caras jogando de costas, assim, todo mundo esperando a bola. O Marquinhos tem uma aproximação boa, acho que é muito importante, ele virou uma peça fundamental nesse time. Mas eu concordo com o João, que o Sarrafiori não foi mal, assim. Eu acho que é um cara que está chegando, está pegando ritmo, acho que vai ajudar bastante. Em alguma situação pode até jogar junto com o Marquinhos Gabriel. Não achei ele ruim ontem. Assim, ele deu um chute ruim, tá? mas é um cara que participa ali, eu acho que vai somar para o elenco do Vasco, mas a volta do Marquinhos acho bem animadora aí para essa sequência do Vasco. Eu acredito que ele de repente comece o jogo lá em Pelotas, apesar do Cabo ter falado que vai ser um jogo mais físico, né, pelas características do time do Pelotas, tá, o jogo
campo, aéreo, né, tal. Parece que é esquisito também.
É, o campo também, enfim, de repente isso aí ele dá uma segurada, mas ele vem fazendo uma volta gradual, já jogou 45 minutos ontem. Vamos ver, a tendência é poder jogar, geralmente fazer isso, né? 45 minutos, agora vai 60 minutos, então acho que vai depender de como ele se representar, mas eu aposto que o Cabo mesmo deixou claro que ele é titular, e eu acho como você falou, essa aproximação dele aí é uma característica única, assim, no elenco do Vasco, né? Que é muito carente de jogador por ali. O Sarrafiori tenta, tá? Mas o Marquinhos tem feito melhor essa função.
Eu tenho esperança no MT, João. Não tenho, nem digo que é para ser titular absoluto e tal, mas é um cara que, assim, com o físico que ele tem, com a técnica que ele tem, eu acho que ele vai ajudar o Vasco ali, cara, seja centralizado, seja jogando em uma das pontas.
É, eu acho que o MT vai também ser uma peça aí que pode ser importante ao longo dessa temporada, né? Tem que ver como vai se encaixar também, né? Às vezes eu fico vendo a galera falando, vai vir o MT e não sei o quê, e vai entrar ali.
É, não vai resolver os problemas, claro.
Tem que ter um pouco de calma aí com o garoto. Ele jogou bem ali na esquerda, né? Não se destacou, mas cumpriu ali honestamente, improvisado na esquerda. mas tenho confiança no MT desde a base, né? Um garoto interessante ali, tecnicamente. Você falou uma coisa importante, ele já tem um físico ali para suportar o jogo, né? Não é franzino, igual a maioria dos jogadores aí que aparecem na base do Vasco. Então, acho que pode ser, sim, um jogador importante. E a gente não tem tantas opções, né? Eu acho ainda que talvez chegar alguém ali para disputar a posição, né? Porque não dá para confiar tanto no Marquinhos Gabriel, Sarra Fiori, vamos ver também como é que é. O resto é o Garoto, é o MT, é o Juninho, enfim. Acho que, de repente, pensando aí para o resto da temporada, achar mais alguém ali para o meio-campo para disputar a posição com o Marquinhos Gabriel. Porque o Marquinhos Gabriel, ele tem agradado, mas a gente conhece o histórico do Marquinhos Gabriel, né? Ele tem muita dificuldade de ter sequência. Tomara que agora consiga.
A questão dele é muito mais física, né? De manter, conseguir ficar em campo do que de qualidade. Acho que ele pode ajudar, não tenho muita dúvida em relação a isso. E aí eu queria ir para o setor defensivo, Baltar, que acho que voltou. Eu queria até, primeiro, eu vou acender um sinal de alerta leve aqui sobre o Zeca. Acho que o Zeca tem jogado mal as últimas partidas. É um cara que fez um ótimo Carioca ali, terminou o Carioca como, na minha opinião, a melhor contratação do Vasco. Mas acho que ele anda disperso, né? O primeiro gol que o Vasco leva na Série B, aquele do Operário, é um erro dele. Tá cometendo alguns erros ali perto da área. Eu não tenho gostado das últimas atuações do Zeca.
Não, eu também não. Teve uma queda, assim como o time todo, né? Mas ele chama atenção porque ele vinha bem, fez um ótimo Carioca.
Esse seria o momento que o Henrique estaria reassumindo a lateral esquerda do Vasco da Gama.
Vários anos foram assim, né? Eu tenho gostado até mais do Léo Matos ali na direita nos últimos jogos. Tem chegado, ele tem essa característica, né, de chegar bem ali, apoiar bem. E o Zeca não costuma chegar tanto ao fundo, mas ele tem errado bastante. Cara, o setor defensivo, como eu falei aqui, eu mudaria, assim, minha escalação. Quer ver? Pegar o papel aqui, o mundo ideal, tá, montar o timinho de botão. Eu botaria, no momento, Miranda e Castan. Mas aí também fica muito no imaginário. Assim, o Castan a gente sabe o que pode entregar, né? Já muito. E o Miranda eu gosto muito. A gente já falou aqui, é o cara que vai bem pelo alto. Apesar do... Antes do programa eu comentava com o Luciano que ele teve algumas falhas pelo alto, mas eu acho que ele vem... num momento melhor do que o Hernando. O Hernando ainda não conseguiu, a gente apostava nele quando chegou, né? Mas o Miranda tem a saída de bola melhor também, tem um bom passe, é um cara que tem, às vezes dá umas arrancadas também, tem, sei lá, eu gostaria de ver o Miranda ter uma chance, e o Castan, até porque eu gosto do Ricardo, mas ele não vive um bom momento nessa temporada, desde o início, né? Ele começou a temporada ali, eu lembro do primeiro jogo, com o time titular, acho que foi a estreia do Cabo, foi contra o Macaé, não sei o que ele entrou como capitão,
eu acho que foi
assim. Eu estava nesse jogo, teve uma camisa em homenagem, o Ricardo foi modelo, era meio que a expectativa, né? O próprio Luciano falava muito, que era o jogador que terminou a temporada em alto.
Foi Nova Iguaçu, o Macaé foi a primeira vitória, se eu não me engano foi Nova Iguaçu, um sábado.
Foi Nova Iguaçu, né?
Jogador modelo não funciona muito.
É, então, desde que virou modelo não deu muito certo, perdeu espaço, né? Era um momento que o Castan também vivia um momento de indefinição. Sim. Sobre a sequência, a gente apostava que o Ricardo ia decolar, mas não vem bem.
Eu acho que é muito aquela situação também que a gente está ficando agora de um... Melhor é quem não está jogando, né? Os caras estão jogando tão mal aí...
Por isso que eu falei no imaginário. O MT virou a salvação.
Assim, mas eu acho... Eu concordo com você, assim, porque o Hernando, cara, ontem é um lance que resume ali, que eu até falei no pós-jogo também, ele chutou a bola na própria cabeça ali, um lance... Cara, ele está com muita dificuldade, não passando nenhuma segurança, né? E o Ricardo... A mesma coisa, levando drible com uma facilidade enorme, enfim, também com a bola no pé, errando passe ali na saída, tá difícil, né? Vamos ver se o Castan.
O Hernando entra naquele pacote do Vasco, assim, igual acho que a tolerância do torcedor com o time do Vasco, né? Que foi todo o discurso foi feito: Carioca é uma preparação para a Série B, a Taça Rio é a preparação da Série B. Aí o Hernando teve aquela questão que o Vasco informou que ele chegou. Vindo de uma sequência de jogos, já se disponibilizou para jogar, não teve uma preparação ideal, depois ficou fora, se preparando, então todo mundo espera lá. Em algum momento ele vai começar a jogar, acho que vai. A preparação foi para ele chegar no início da Série B e começar a jogar realmente, ter uma sequência, se firmar ali, tomar conta da posição, e ainda não aconteceu, né? Assim como o Vasco a gente estava esperando que o Vasco ideal vai começar na Série B e não foi, né? Caiu de rendimento.
E assim, é que os problemas defensivos não são só dos zagueiros, né? É um time que marca mal de maneira geral e isso também prejudica. Mas o Hernando, na fase de construção, é muito limitado, né? E no futebol hoje você não pode ter um jogador ali tão limitado, porque senão o time fica limitado também, porque sabe que não pode sair pelo cara. Enfim, é complicado, né? Pelo menos por enquanto, tá difícil para ele.
O Hernando não, mas o Zeca e o Ricardo eu vejo com defeitos parecidos, porque eu não tenho dúvida da capacidade técnica deles. Mas eu acho que rolam uns lapsos de concentração assim dentro do jogo. O Zeca, eu vou fazer uma comparação, mas já dizendo que ele é melhor que esse jogador que eu vou comparar. Mas ele, na posição ali, ele tem me lembrado o Egídio, cara. Que eu acho o Egídio um bom jogador tecnicamente, tem bom cruzamento. Mas assim, o Egídio tem panes mentais. E aí ele faz besteiras assim que você não consegue entender o que ele quis fazer. E o Zeca tem me parecido um pouco assim, cara. Ele tecnicamente é bom, ele tem qualidades até diferentes da do Egídio. Ele tem uma melhor finalização, não cruza tão bem, mas tem apoia melhor. Mas ele tem esses momentos assim que me parece que são de momentos de desconcentração mesmo. E o Ricardo também. O Ricardo eu acho um cara muito autoconfiante. Assim. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ele, tipo, não treme. Teve aquele jogo lá do 4x4 com o Flamengo que ele entrou na véspera, ficou sabendo que ia jogar e jogou, fez um bom jogo. Tem outro, assim, ele já fez... não era final, né? Mas era o último jogo de pré-olímpico, Brasil e Argentina. Ele entrou, não tinha sido titular, entrou, teve ótima atuação. Ele é um cara que tá tranquilo em roubadas. Mas e aí tem, eu acho que ele tem esses momentos de lapsos de concentração também, cara. E isso prejudica muito, que são dois caras ali, né? O Ricardo e o Zeca são dos melhores do Vasco, tecnicamente, se você pensar, assim, capacidade técnica deles... Eles estão entre os melhores do elenco. Mas esses momentos de desconcentração eu acho que atrapalham. Você vê por aí também, João?
Cara, eu acho que defensivamente ali o Zeca nunca foi grande coisa, né? Assim, e ele começou, acho que está sofrendo mais agora, né? E tem aparecido mais essa deficiência. O Ricardo, cara, o Ricardo está muito mal essa temporada mesmo. Ele está, sei lá, lento, está esquisito. Teve um lance ontem... Sim. Que o cara joga na velocidade lá, leva ele como quer
lateral,
ali.
Né, cara? Era um lance que eu até falei num grupo, era fácil dele botar a bola pela lateral ali. Ele podia só esticar a perna, ele não conseguiu fazer nada.
Eu não sei o que está acontecendo ali, mas enfim, acho que nesse momento, quando o Castan puder voltar ali, vai ser o Castan mesmo. Acredito que o Cabo ainda vai manter o Hernando na direita por uma questão de bola aérea, rebatida, né? Que isso às vezes não aparece muito, né? Mas o treinador percebe, né? O Hernando tira umas bolas de cabeça lá e tal, mesmo sendo grosso ali com a bola no pé. Mas enfim, eu hoje iria de Miranda e Castan também, como disse o Baltar, até porque em vários jogos o Vasco vai ter a posse de bola, né? Então, assim, precisa de ter jogadores ali que um pouquinho mais de qualidade para a saída, para ficar menos limitado.
Na direita, eu tenho gostado do Léo Matos, Baltar. Eu não gostei do brasileiro dele, assim, tudo bem que é uma questão, né, de muito mais do time inteiro do que dele individualmente, mas ele fez jogos bem ruins no brasileiro. Essa temporada, e mesmo nesse momento de queda do grupo, do time como um todo, não acho que o Léo Matos esteja mal por ali. Acho que é um cara que, né, tem sido dos mais regulares do Vasco nessa temporada.
Eu também acho, concordo. Ele teve uma melhora, né, nessa temporada. Não que ele tenha ido muito mal no brasileiro, tanto que ele foi um dos poucos que se salvaram daquela leva que chegou de reforços aí na gestão do Campello.
Foi o único que meio que se firmou de fato, né?
O Carlinhos ficou, mas...
Foi o único que ficou, cara. Só tem ele agora, né?
De negociação.
Dos que vieram no segundo semestre.
E foram uns 10 caras que chegaram, né?
Léo Gil, Torres... Neto Borges, Carlinhos. Léo Matos.
Arrepiar a torcida.
Foi todo mundo embora já.
Guilherme Parede.
Esse veio enganando. Parecia que era gringo pro pessoal ter mais boa vontade, mas era brasileiro.
Os jogadores que não eram base, o Vasco só tem três jogadores ficaram do ano passado até agora: Cano, Castan e Léo Matos. Não tem mais ninguém, todo mundo foi embora. E as contratações do segundo semestre eram, vou ler aqui, peguei a lista: Marcelo Alves, Catatal, Carlinhos, Parede, Neto Borges, Léo Gil, Léo Matos, Jadson, Gustavo Torres e Toco Felipe, que nunca entrou em campo.
Esse Jadson Cruz, credo, ele veio.
Tinha esquecido do Jadson.
Fez uma cagada contra o São Paulo e foi embora. Putz, caramba.
Indicação do professor Sapinto, Jadson.
Cara, mas esse era a indicação dele mesmo, né? Que tentaram jogar uma pra conta do professor também, né? Não, foi ele.
Acho que é Gustavo Torres.
Todo mundo falava.
E Gustavo Torres, rapaz. Quando Sapinto conhece Gustavo Torres, aonde, cara? Pô, tá maluco. Tá louco.
Essa contratação não deu para entender, né?
Não, essa essa aí eu não gosto nem de falar, que eu não tenho advogado para falar.
O mercado do Vasco do segundo semestre do ano passado é uma tragédia, cara. E aí depois disso, o Mazzucco pegou o Cruzeiro e pegou o Santos.
O curioso é que no primeiro semestre do ano passado foi cirúrgico, né? Porque foram só duas contratações. Cano e Benítez foram dois caras que tudo bem. Benítez teve altos e baixos, mas
por
condicionamento físico dele. Mas foi um cara que rendeu, né? E já tá lá no São Paulo, foi o craque do Paulistão.
Ah, não, tá agora é isso: Fernando Miguel, paredão, Pikachu, artilheiro do campeonato. O Tite, zagueiro Tite, rapaz, voltou aí, fez gol outro dia.
O Diogo Silva,
pô.
O Diogo Silva foi muita zebra, cara. Nossa, o Diogo Silva tinha agarrado muito no tempo normal já, eu vi esse jogo ontem.
É.
Aí, pô, não espero. O que ele faz com o Everton ali na hora que ele bate é brincadeira. O Everton não faz aquilo com ninguém, cara. O Everton caiu, entendeu?
É.
A parada que eu falo com. A parada que mais me irrita hoje é goleiro que cai antes em jogador que você sabe que espera. Aí você tá dois, Neymar e Gabigol. E aí o Everton tem esse mérito, que naquele jogo da Supercopa lá, Flamengo e Palmeiras, ele esperou. Ele esperou o Gabigol.
Ele foi
o Gabigol
na bola,
bateu,
na
beleza.
Bola.
Mérito do Gabigol. O Neymar, um dia desse aí, o goleiro perdeu lá na França por causa disso. O goleiro aqui nesse jogo também da seleção. Mesma coisa, não dá para entender o goleiro que cai antes contra Neymar e Gabigol, para citar dois exemplos, cara. Força o cara a bater o canto. E aí o Diogo Silva, cara, o Everton que espera, que é malandro, porra, ele brincou ali, o Everton
não,
ficou de joelho.
O Diogo Silva bateu o melhor pênalti. Eu tava ao vivo, lá na minha live lá no Portão 9, a gente parou tudo para assistir esse momento. Cruzeiro e Palmeiras, um em cada tela ali, sofrendo. E, porra, pelo menos então, é isso, né? A gente tava num clima assim, empate aí, classificação. Aí viu as zebras ali e falou, passamos de fase, filho. Copa do Brasil é duro.
O Vasco, cara, tá se medindo muito. Eu, pelo menos, faço essa régua direto essa temporada com Botafogo e Cruzeiro, né? E aí, cada tristeza deles... aí eu fico um pouquinho aliviado, né?
Pô, cara, o Cruzeiro tem sido aí a referência de fundo do poço, né? Vamos ver. Mas
eu gostei da contratação do Rafael Moura. Acho que vai ajudar o Botafogo.
Tá? Vai. Eu falo, cara, eu acho inacreditável o He-Man nunca ter jogado no Vasco.
O Fred falou que era a cara do Vasco nesse ano, o He-Man. Acho que pro Vasco não serviria, porque tem o cara.
O século XXI, ele é a cara do Vasco do século XXI.
Mas é porque o He-Man, ele é caro pra ser... reserva, né? Então acho que no Botafogo lá ele vai ser...
Eu acho que agora já não é mais caro, cara. Eu acho que é 38 anos, sei lá. Acho que já foi caro um dia.
Tá coroa também, né? Tem essa parte aí.
Ô, Baltar, vamos entrar aqui no assunto do VAR paralelo que aconteceu em São Januário, que, cara...
Porra.
Assim, desde que tinha começado o VAR, a gente esquece. O VAR tem vários problemas, assim. Tem lances que você não consegue entender o que estão fazendo. Mas ele evita, né? E aí o futebol brasileiro, a gente conhece alguns casos de VAR paralelo. A gente até fez uma reconstituição na reportagem que a gente publicou no GE, que é 1 minuto e 50 depois do gol. E é muito curioso, assim, cara, como o juiz e o Bandeirinha, o quarto árbitro, estão muito convictos ali no início da reclamação do Boa Vista. Eles estão muito convictos. Não, vai para lá, sai, vamos recomeçar. E aí, com 1 minuto e 50, o PC Oliveira fala na transmissão do Sport TV do Premier que o gol deveria ter sido anulado, o gol foi irregular. Beleza. Não é uma coisa que chega de imediato ali, né? Mas certamente alguém do clube tá vendo a transmissão. E, cara, com 50 segundos depois disso, com 2:40, é a hora que o Leandrão chama o quarto árbitro e começa a falar: olha na TV, mostra o celular aí, que tava com a tela bloqueada, mas mostrou o celular. olha na TV. E aí, mais 50 segundos depois disso, com 3 minutos e meio depois que a bola entra, o juiz anula, começa... peraí que eu vou consultar os meus assistentes, que estavam super convictos ali dois minutos antes. E aí volta, assim, um lance que... dá para entender o que aconteceu, mas é inacreditável, João.
É, cara, então, isso não existe. É uma esculhambação total isso que aconteceu ali. Jogo sem VAR, meu querido, que a gente viveu ao longo de toda a história, tem gol mal anulado, tem gol mal validado, o juiz faz besteira, você fica puto com o juiz, mas é isso. Não tem VAR. Então não tem como o cara voltar. Saiu o gol, correu pro meio, filho, já era. Não tem. Enfim, e se fosse assim uma coisa de imediato, pô, o Bandeira chamou, o quarto árbitro logo chamou, na hora ali, não, demorou esse tempo todo que você marcou aí, então ficou realmente bem esquisito ali. Tô curioso para ver o que vai sair na súmula aí, não sei se já saiu, se vai sair, vamos ver como é que justificam isso,
Acabaram
mas.
de mandar a súmula aqui do relatório do assistente. Eu estava lendo aqui.
Ah, é? Não, e outra coisa, antes de você ler aí a súmula, ver aí o que eles falaram, eu acho que o comentarista de arbitragem ele tem que comentar só depois de decidido o lance em
Mas aí tu
campo,
não acha
viu?
que vira uma loucura que, tipo, o comentarista fica refém de um sistema bizarro? Eu acho isso muito. Porque assim, né?
Mas
É,
aí
não é
fica
tirar o
uma
sofá da
impressão
sala.
também meio esquisita, né? Porque tá, deu o gol. Ah, correu pro meio, comemorou todo mundo, tal. Fiz a piada no Twitter lá, mano de Dios e tal. Aí, pá, passa 3 minutos e o cara volta, depois logo depois do comentário do juiz, que ainda fala assim: a regra vai mudar ainda. Isso aí
Isso é
vai
muito
ser
louco.
permitido. Vai acabar o jogo do Vasco. Amanhã já vai ser. Aí é complicado. Aí quando tem
O gol é
VAR.
ilegal até o fim do mês só.
É, até o fim do mês. E aí, quando tem VAR em São Januário, o VAR não está calibrado, é o sol, é o cacete. E aí, quando não tem VAR, aparece o selo VAR do Leandrão. Aí, pô, aí é difícil.
Não, cara, a única parada que eu acho é que, assim, pô, dizer que o comentarista pode falar depois, assim, o problema é de se existe esse sistema de que alguém tá ouvindo, sabe? Isso é muito louco,
É,
assim.
pois é,
Eu, assim,
pois
eu
é.
como telespectador, assim, né, o cara, quem tá ouvindo pode falar, pô, o Luciano trabalha na Globo, o PC Oliveira trabalha na Globo. Não, assim, eu como telespectador, eu queria acesso à informação logo, a opinião, o mais cedo possível, não queria ficar esperando. O que eu acho muito louco é ter essa possibilidade de um gol voltar, tipo, né, de uma decisão ser corrigida num jogo sem VAR, cara.
Pois é.
Eu acho
Isso
que a gente reclama muito do VAR aqui, mas jogo sem VAR hoje em dia tá complicado, né? Acho que uma fase dessa de Copa do Brasil deveria ter, né? O Carlos reclamou muito
aí
disso.
sempre vem uns caras e fala assim também: ah, mas você queria que validasse o gol irregular? Eu falei, porra, cara, que isso?
E
Então,
você queria que
beleza.
não, e
Então,
você queria que
não é
fosse
terra de ninguém.
invalidado de forma ilegal, né?
É. Que loucura, né, cara? Não existe isso. Não tem VAR, então não tem volta. Apontou pro meio, é igual o futebol sempre foi. Apontou pro meio, correu, cara. Acabou. Vai fazer o quê? Não tem como chorar.
Na próxima fase, estava até falando isso ontem na Copa do Brasil. Vasco vai fazer seus dois primeiros jogos com VAR no ano, né? Porque não, na temporada, né? Tirando o Brasileiro de 2020. Porque não chegou nas semifinais do Carioca, Série B não tem VAR, Copa do Brasil até essa fase não tem
Olha.
VAR. Então, ó,
Eu
conheceremos o
nem
VAR
tinha me ligado
2021.
nisso. Depois de uma relação complicada,
Não
vamos
que o Vasco
passar.
tenha boas lembranças do VAR.
É, pois é.
É, ou tem ou não tem, né? Porque agora vai ficar. Quando você abre esse tipo de precedente também, então aí vai ter um gol ali que as pessoas desconfiam. Aí fica todo mundo cerca o juiz, espera alguém da televisão, aí te saca um celular lá e
Pois
fala
é.
aí, ó, televisão lá. Pô, então aí virou várzea, né? Se permitir esse tipo de mudança aí com pressão de reclamação num jogo sem VAR, acabou tudo.
Não, e outra, né? Abre o precedente, João, de o cara, o Leandrão da vida, quem estiver na beira do campo, inventar que a TV falou que foi ilegal, né? Se o comentário.
Também.
Aqui, vai lá,
Aqui
tipo,
na
olha lá,
súmula, o
olha na
assistente
TV.
coloca. Eu não sei, não fala aqui a parte que eu recebi, o nome do assistente. Mas é o assistente que o Leandrão mostrou o telefone
O
que
quarto
deu
árbitro é
aquela
o Rodrigo
polêmica.
Nunes de Sá, quarto árbitro que estava ali.
Ah, não, é
Ah.
relato do quarto árbitro. Isso, eu me
Rodrigo
enganei.
Nunes de Sá, isso aí é daqui do Rio, não é?
Isso, o
Tô
quarto é do Rio.
sabendo.
Ele disse que o Leandrão mostrou o telefone para ele, que ele não viu direito, mas é que ele fala assim: para de graça, que nem era para você estar com esse telefone aí. Você sabe que isso está no modo avião, não faz isso, e que ele não viu nada.
Mas,
Enfim,
Baltar, o que que eles falam aí na súmula? Eles explicam como é que foi a decisão, como é que não foi?
Não, essa aqui é a parte do quarto árbitro, só explicando essa parte do telefone.
Ah, tá.
A área técnica diz que o Cabo reclamou muito, porque a jogada teria sido anulada para possível interferência externa. E ele informou o Cabo sobre a mudança de regra para esse ano, quando a mão que gera uma oportunidade de gol tem sanções diferentes em relação a essa fase da Copa do Brasil.
Deu para entender?
Ah,
aí?
Ah, ah, então é.
Esse... ouvindo isso. Ó, nessa fase, o gol é irregular. Na próxima fase, é irregular.
Porra, não, não existe. Cara, que esculhambação, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá.
Esse lance aí eu nunca vi, cara. Não, já vi o VAR já paralelo. Vi. Já vi VAR paralelo. Vi. Mas com essa peculiaridade de o gol vai ser irregular. O gol vai ser regular a partir do fim do mês, cara.
É, não. O que o juiz pode justificar talvez seja ali o lapso dele. É bizarro o que ele vai dizer, né? Nem ele vai acreditar nisso. Ah, não, porque eu pensava com a cabeça na outra regra, aí depois da... Ah, lembrei que não, agora eu preciso anular. Sei lá o que ele vai dizer, né? Não tem muito o que dizer. Foi... Ali, para mim, a interferência externa, acho que tá bem claro, viu?
O próprio PC Oliveira, comentarista, falou, cara, tem que ver como é que foi essa tomada de decisão aí, né? Ele próprio falou, cara, né? Foi muito estranho.
É, muito, muito estranho. Mas vai ficar por isso mesmo, a gente sabe muito bem que... Até porque classificou, então, duvido que...
É, eu tô abrindo a súmula aqui, só realmente. Tem o relato do quarto árbitro mesmo, né, Baltar? Não tem outra coisa. Informo que após os 15 minutos, tô lendo aqui o relato do quarto árbitro. Enquanto a partida se encontrava paralisada, no momento que me aproximei da área técnica do Boa Vista, que o técnico reclamava após marcação de um gol da equipe adversária, o mesmo, que é o técnico, o Leandrão, retirou um celular do bolso, direcionando para mim e falando que a TV estaria mostrando que o gol foi irregular. Ressalto que nenhuma imagem foi mostrada pelo treinador, e aí, imediatamente, falei isso que o Baltar comentou. Para de graça, que nem era para você que está com esse celular aí. E nada foi feito, e assim seguimos.
O juiz que era igual o zagueiro Cris ainda por cima, para piorar tudo.
O árbitro principal, né? Lembrando, meus amigos, que no sábado o Vasco enfrenta o Brasil de Pelotas, no Dia dos Namorados, 19h. Que o Vasco garanta uma noite tranquila aos namorados e aos solteiros e a todos os vascaínos. E na segunda-feira a gente vai voltar aqui. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
Valeu, valeu, Lulu, valeu, João. Vasco que viaja hoje ainda, final da tarde, vai para Porto Alegre, treina em Porto Alegre amanhã, sexta, né? Sexta de manhã. Depois vai de ônibus para Pelotas para jogar no sábado à noite. É, nesse dia de, essa noite do Dia dos Namorados é animada aí para os vascaínos.
João, torcendo para que o próximo seja com uma vitória convincente. Obrigado mais uma vez e até semana que vem, amigo.
Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. Vamos ver aí contra o Brasil de Pelotas. Eu acho que o Brasil de Pelotas vai ser um daqueles times lá que vai brigar meio que da metade para baixo. Eu acho que é a hora do Vasco conseguir aí a sua primeira vitória, jogando bem, jogando mal, jogando do jeito que for. A gente espera até um bom desempenho, mas estou menos exigente agora. Quero 3 pontos lá de Pelotas e depois a gente pensa... No futuro. Vamos ganhar para tirar essa zica.
Esse é o jogo para ganhar, pontuar, tá ótimo. 3 pontos, né? Mas não precisa jogar bem. Acho que é isso aí.
É isso. Vamos fechar pouco exigentes, então. Que venha a vitória aí no próximo episódio. Estejamos comentando 3 pontos. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.